Chegou a hora de falar de economia aqui no primeiro item. Hoje a gente recebe Alessandro Casalec, que é analista da Instituição Fiscal Independente aqui do Senado, para conversar com a gente. Boa tarde, Alessandro.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos os ouvintes.
Alessandro, vamos falar do relatório de acompanhamento fiscal divulgado no dia, último dia 15, semana passada, pela IFE, que traz aí uma análise tanto do contexto macroeconômico quanto da conjuntura fiscal. Para a gente, todo mês a IFE divulga esse relatório. E esse relatório está na íntegra lá no site senado.leg.br/IFI, para quem quiser consultar. Mas a gente pode falar dos principais pontos dele aqui. E eu começo trazendo o tema principal do relatório, que foi mesmo, na primeira parte do relatório tem essa análise macroeconômica, então foi mesmo destaque para os dados de inflação. É claro que o IPCA de maio desacelerou e foi uma notícia no mundo econômico, desacelerou um pouquinho aí de maio em relação a abril, mas o próprio relatório da IFE traz uma frase interessante na apresentação que diz assim: o diabo mora nos detalhes. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso para a gente, porque o fato de ter desacelerado o IPCA não quer dizer que seja uma constante aí daqui para frente para a inflação, né? Pelo menos foi o que eu entendi, Alessandro.
Exatamente, Pedro. O que acontece é que se a gente pegar o índice de inflação e desagregar para ver o que está acontecendo nos diferentes setores e nos diferentes bens e serviços da economia, a gente percebe duas coisas. Primeiro, que a inflação continua disseminada, né? Ou seja, existe uma medida que a gente utiliza, que é a medida de difusão da inflação, ela continua acima de 70%. Isso significa que ela está disseminada através de diversos bens e serviços. E o outro ponto é que os chamados núcleos da inflação, que acompanham aqueles bens e serviços menos voláteis, que têm, de certa forma, um significado da inflação mais central ou mais fundamental, continua crescendo bastante. Então, se a gente olhar no acumulado de 12 meses, por exemplo, esses núcleos eles cresceram 10% ao ano, aproximadamente, olhando os 12 meses que se encerram em maio. Ou seja, a inflação continua difusa e persistente. Isso significa que a gente tem que continuar acompanhando e a inflação, como a gente acaba sentindo no bolso no dia a dia, continua muito presente.
Entendi. Esses itens de maior volatilidade aos quais você se refere seria, por exemplo, o preço das commodities, que continua a trajetória de alta. A gente tem um cenário externo aí de guerra, né, de preço de petróleo, enfim, essas coisas, e também a questão da atividade econômica aqui no Brasil, que ainda está dando os primeiros passos de retomada, se eu entendi isso. Então, esses dois itens são mais fundamentais, né, para a gente analisar a inflação.
Exatamente. Por exemplo, no caso da atividade econômica, nós temos, felizmente, observado, uma certa recuperação. Nós conseguimos retornar ao patamar pré-pandemia quando a gente olha, por exemplo, o nível do PIB, né, está ligeiramente superior, está em cerca de 1,6% acima do PIB que a gente observou no último trimestre de 2019, pré-pandemia. No caso do mercado de trabalho, a taxa de desemprego também, felizmente, agora está em 10,5%, que é um pouco inferior à que a gente tinha antes da pandemia, mas, claro, né, continua uma taxa alta de desemprego e a gente quer, como país, levar isso para algo de um dígito. Agora, esse contexto econômico de recuperação acaba também pressionando a inflação, que induz o Banco Central a elevar a taxa de juros, como tem feito. Então, não se trata apenas da pressão de preços das commodities, mas também dessa pressão interna da recuperação econômica.
A gente pode lembrar que a última revisão, se não me engano, na semana passada, do índice da Selic pelo Banco Central, aumentou em meio ponto percentual. A gente está com 13,25% na taxa de
Perfeito.
juros, né? Então isso impacta diretamente aí no custo do crédito, principalmente, né? O Alessandro Casalec, a gente está conversando aqui com o Alessandro Casalec, que é analista da IFE aqui do Senado, sobre o último relatório de acompanhamento fiscal divulgado pela instituição, que traz principalmente dados aí da inflação. Mas o relatório também traz, Alessandro, medidas que estão sendo tomadas aí pelo Congresso, propostas do governo para tentar aliviar um pouquinho o peso dos produtos para os consumidores, principalmente nos últimos meses, em relação ao preço dos combustíveis. A gente tem aqui em discussão no Congresso o projeto, principalmente o projeto PLP número 18, que trata da questão da limitação do ICMS em produtos considerados essenciais, entre eles o combustível. O Senado aprovou o projeto com algumas mudanças e mandou para a Câmara, que na semana passada retirou as mudanças que o Congresso, que o Senado havia feito, principalmente em relação à compensação aos estados aí pela perda do ICMS, e aprovou o projeto lá na Câmara e já foi para a sanção. A IFE trouxe algumas perspectivas, assim, algumas análises em relação a essa diminuição aí do ICMS, que viria a contribuir para baixar o preço aí dos combustíveis e outros produtos, mas também em relação ao cuidado que a gente tem que ter com essas medidas que, num primeiro momento, podem ser benéficas aí na questão do mérito que elas buscam, que é ajudar a baixar o preço, mas também impactam muito na dívida pública, né? Porque tem a ver com a arrecadação. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que, que a IFE traz no relatório sobre esse assunto.
Perfeito. Essas medidas, né, em particular o PLP 18, né, que você comentou, nós não incorporamos ainda nas nossas contas, porque naquele momento a medida ainda não estava em vigor e ainda, né, no momento se encontra, foi enviada a sanção. Então nós não consideramos que elas já estariam aprovadas na nossa projeção. A nossa projeção para o IPCA desse ano é de 8,6%. Se essas medidas forem aprovadas, aí a gente entende, né, a gente projeta que essa inflação seria reduzida em 2,8 pontos percentuais para esse ano. Ou seja, essa medida teria um impacto, claro, né, sobre algumas hipóteses, como a de que todo esse ganho da isenção seria repassado para o consumidor. Acontece que é interessante a gente lembrar que, como essa medida ela vigoraria até o final desse ano, no ano que vem a gente poderia ter um impacto positivo na inflação, ou seja, a inflação acabaria ficando um pouco maior do que a gente projeta atualmente, que é de 4,2%. Isso aconteceria porque, então, os tributos voltariam às suas alíquotas originais, então a gente teria um impacto para cima na inflação. E no caso da receita e do endividamento, como você comentou, nos primeiros meses desse ano a gente tem observado uma arrecadação com uma recuperação mais robusta, né, o que é positivo, em parte também pela recuperação do mercado de trabalho, também por fatores que estavam presentes no passado que continuam aí, como os preços das commodities e também a relação entre os preços daquilo que a gente importa e o que nós exportamos, né, que são os termos de troca. Mas o que acontece? No caso da dívida pública, essas medidas passarem, a gente tende a ter uma arrecadação menor, mas não um impacto muito grave na dívida pública, tá? O que a gente precisa observar melhor é o seguinte: essas medidas, que, assim, elas estão aí para ser transitórias, se elas se tornarem permanentes, aí sim elas se tornam mais preocupantes para a dinâmica da nossa receita. Então, o que o mercado observa como arriscado é: será que esses benefícios, uma vez concedidos, por mais meritórios que sejam, porque nós estamos com um problema grave de inflação, se eles forem concedidos e eles permanecerem, aí sim a gente pode ter um problema na arrecadação. Não é grave, não é grande, mas seria sim menos arrecadação. Então, é muito mais pelo significado de permanente ou transitório do que pelo volume de arrecadação perdido. Nesse sentido, o maior risco percebido pelos agentes quanto à disciplina fiscal do governo tende a se traduzir em taxas de juros maiores cobradas sobre a dívida, como vem acontecendo de fato. O custo da nossa dívida vem aumentando e aí então comprometendo a dinâmica da dívida ao longo do tempo.
Esse seria o tal do risco fiscal, você está querendo dizer exatamente isso, né? Reconhecer que esse elevado custo fiscal seria poderia ser uma consequência de uma aprovação, talvez no caso da redução do ICMS, que é uma política transitória, mas se ela se tornar permanente, poderia ter esse efeito. E o relatório, inclusive, ele traz esse questionamento, né? Se diante dessa situação haveria disposição para reverter os estímulos concedidos em 2022. Essa é a principal Exatamente. Questão, né?
Pois é, e porque nós também não sabemos até quando a situação de preços deve continuar assim. A gente observou nos últimos dias essa questão do aumento, novo aumento de preços pela Petrobras e todas as suas consequências no meio político. Então é difícil saber por quanto tempo essa situação vai durar e associado a isso. Por quanto tempo o governo vai ter que adotar medidas pelo lado da receita e da despesa para combater essa situação e, portanto, saber até quando a disciplina fiscal pode estar sendo comprometida em busca desse objetivo que, de novo, a gente entende que é relevante, mas que, sim, tem um impacto sobre as contas públicas e, no final das contas, sobre o endividamento.
Tá certo. Alessandro Casalec, muito obrigado por participar de novo aqui do primeiro item, esclarecendo os pontos aí das análises efetuadas pela Instituição Fiscal Independente do Senado. A gente agradece e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Pedro.